todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 18 de outubro de 2021. Diante da ausência do vereador Macari, que é o segundo secretário da mesa, convido o vereador Rodrigo Santolin para desempenhar hoje esta função, esta tarefa junto à mesa. Temos hoje nesta sessão a presença da primeira suplente de vereador do PDT, senhora Terezinha Bacei Poletti, que ocupará a cadeira do colega Leonir Scanagata, em sua ausência, por motivo de saúde, tanto nesta sessão como na próxima. Como é a primeira oportunidade que a suplente assume nos termos regimentais, deverá proferir o juramento. Então, a assessoria da casa providenciou no dia de hoje a expedição do diploma da suplente de vereadora junto ao site do TRE, portanto, está apta a exercer os trabalhos após o juramento. Então, convido a suplente Terezinha a ficar em pé, devendo estender a mão direita enquanto passo a proferir o juramento, sendo que, posteriormente, deverá pronunciar a expressão "assim prometo". Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar de nosso povo. No uso das atribuições que são conferidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, no exercício da função de presidente da Casa, declaro empossada a suplente de vereador, Terezinha Bacim Poletti, que substituirá o titular nesta e na próxima sessão. Encerrado isso, solicito à secretária da Casa que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores.
Fábio Sacon.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Terezinha Poletti.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Jéssica Baldiceira.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente. Convido a vereadora Magali a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão do dia 13 de outubro está à disposição na Secretaria da Casa para vistas dos senhores vereadores. E a ata da sessão do dia 4 de outubro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 4 de outubro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Ata do dia 4 de outubro, aprovada. Temos na pauta desta sessão um único projeto de resolução legislativa que apreciaremos e posteriormente convidaremos o senhor Leonir Bortolini para que faça uso da tribuna deste parlamento para falar sobre a reintegração do Norte Gaúcho. Então, primeiramente, peço à primeira secretária que leia o projeto de resolução legislativa 07 de 2021.
Projeto de resolução legislativa número 007 de 2021, de 18 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Legislativo a realizar despesas relacionadas com a sessão ordinária de cunho especial a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021, alusiva ao Outubro Rosa e da outras providências. Rosângela Lázaro Montepó, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores, após aprovação em plenário, promulga a seguinte. Resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a realizar despesas diretamente relacionadas com a sessão ordinária de cunho especial, alusiva ao Outubro Rosa, a ser realizada no dia 25 de outubro de 2021, no plenário Gomercindo Baldiceira. Artigo 2º. As despesas previstas não poderão ultrapassar o limite de R$ 1.500 e poderão ser realizadas com material de decoração, fotografias, confecção de placas, mimos e outras pequenas despesas correlatas. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Presidente, 18 de outubro de 2021, Rosângela Lázaro Montepó, Presidente da Mesa Diretora.
Nos termos do artigo 110 do Regimento Interno, especialmente no que se refere ao parágrafo 2º, consulto a CUP sobre a possibilidade de discutirmos e votarmos a emenda e o projeto com a dispensa de parecer. Com a palavra, o presidente da CUP.
Pelo regimento nosso, nós devíamos baixar, né? Que veio hoje esse projeto, mas sei da grande importância, então eu pediria aos meus colegas da CUP, eu não sei, o Leonor está hoje, está a Terezinha, né? Se concordarem por mim, está tudo bem. Então, consulto os colegas da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
A ser votado, né?
Sim. E a sua opinião também.
Sim,
de ser votada. Então, com a palavra a CUP, eu consulto os líderes partidários sobre a decisão da CUP.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Então, o projeto de resolução 007-2021 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução 007-2021 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto de resolução legislativa 007-2021. Aprovado. Superada, então, a matéria da ordem do dia de hoje, nós queremos comunicar a todos que nos ouvem que esta Casa Legislativa, sempre, ontem e hoje, tem sido parceira das grandes e boas iniciativas que vêm para somar, independentemente de onde elas partam. Para aquilo que realmente interessa à nossa coletividade, que soma e que agrega, sempre estendemos a mão e buscamos ser um elo desta corrente e um poder atuando com força, responsabilidade e determinação. Nós conhecemos muitas batalhas que já foram criadas, travadas e vencidas por nossa comunidade ao longo de sua história, de mais de 62 anos de existência, para a chegada do progresso que temos hoje. Costumo dizer que a história se faz a muitas mãos, e talvez hoje tenhamos em nossas mãos duas das maiores lutas, que são a construção da ponte sobre o Rio Passo Fundo e o asfaltamento da ERS 211 no trecho de Campinas do Sul à Ronda Alta, que liga o Alto Uruguai à zona da produção, e do trecho da ERS 483, que liga Campinas do Sul a Três Palmeiras, passando por Cruz Altense e Entre Rios do Sul, que segue em direção à Trindade do Sul pela ERS 324, trajeto de conexão com o estado de Santa Catarina, sendo esta a bandeira do grupo denominado RNG, Reintegração do Norte Gaúcho, que conta hoje com uma composição maiúscula de lideranças locais, regionais, estaduais, nacionais, empresários, entusiastas e colaboradores, unidos em um mesmo ideal, seguindo na mesma direção. Nós, na condição de presidente desta casa, acompanhamos esse processo e muitos mais aqui dos colegas também compõem o grupo da reintegração. Outros tantos poderiam estar compondo, mas preferiram ficar de fora, embora tenham sido convidados. Há também quem aposta nos ventos contrários. Há quem torce e há quem não acredita. Enfim, há de tudo. Mas nós acreditamos e, por isso, decidimos oferecer este espaço ao coordenador deste movimento, que é o senhor Leonir Bortolini, para aqui estar expondo aquilo que entender bom e necessário da história deste movimento. O senhor Leonir Bortolini não está aqui porque é desse ou daquele partido político, ou porque é amigo desse ou daquele. Está aqui porque é dele a iniciativa e é dele a liderança nata. E a história não pode ser mudada. E sim, deve ser contada com veracidade, sendo reconhecido o mérito de cada um. Sabemos que essa odisseia, por assim definir, pela grandeza do conjunto da obra, está muito, mas muito além de ter propósitos que não sejam o do bem-estar e do progresso regional. Esta luta, ela transcende os interesses pessoais ou de grupos isolados. É algo muito grande e não cabe em pequenos espaços e já tomou proporções gigantescas. E assim, encerrando esta introdução, eu convido o senhor Leonir para que faça o uso do microfone deste parlamento para as considerações que entender oportunas e pelo tempo que quiser, em nome da reintegração do Norte Gaúcho.
Senhora Presidente, senhores vereadores, assessor jurídico, meu parceiro Cristian Paulo Mioto Barbosa, Daiane Galon, Luciano e todos aqueles que nos assistem e nos ouvem hoje através das redes sociais. Quero fazer uma homenagem especial neste momento a todos os demais, estamos em três, dos demais 35 membros da coordenação do Movimento pela Reintegração do Norte Gaúcho. Hoje à tarde entraram dois. Dois pesados. É, a coisa vem vindo, né? A coisa tá gostosa. Faço também aqui uma homenagem especial, e eu disse sempre em todos os momentos que pude, quando nós começamos a falar da reintegração do Norte Gaúcho, e sonhávamos na ponte, no projeto da ponte, estavam comigo naquele momento duas pessoas que Deus os levou. O Dimas e o Geiso. Ambos estão lá em cima, olhando por nós. E nós vamos continuar isto enquanto Deus nos permitir respirar. São muitas lutas. Eu insisto com todos os parlamentares, todos os dias, ao acordar, ao meio-dia e ao anoitecer. Todos os dias, com todos. Todos eles recebem mensagem todos os dias. Eles já estão de saco cheio. Desculpe a expressão para quem está nos assistindo. Mas é assim que a gente vence e convence. Semana passada, eu consegui, fui em Erechim, conversava com uma moça que estava lá, nós estávamos juntos, e ela me disse, Timoneiro. Timoneiro foi o título que me dei há um ano atrás, quando fomos a Brasília, eu e a Daiane, o Timoneiro, sonhador sem barco, e ela me chamou, e daí, Timoneiro? Eu disse, preciso que você mande mensagem aos deputados. Me manda os contatos deles. Ela mandou para muitos. Depois eu conto a história ao final. Eu quero desmistificar os paradigmas. A luta é por reintegrar as regiões, Missões, Celeiro, Produção, Alto Uruguai e Nordeste. Cinco regiões, 130 municípios, 1 milhão 530 mil habitantes. Quando falávamos da ponte, naquele dia, o Dimas, o Geiso e eu, nós íamos atrás do projeto da ponte. Lutamos para conseguir 9 milhões. Não sonhávamos que seria tão grande aquele sonho. Unir, nós sempre falávamos que queríamos unir Campinas e Ronda Alta. E nós vamos unir 5 regiões. Quando eu fui prefeito, lá em 1985, eu fui a Brasília, estava um vereador conosco lá de Porto Xavier, pedindo a ponte de Porto Xavier para o ministro Aureliano Chaves. E eu pedi a ponte nossa para o mesmo ministro. A ponte de Porto Xavier, o projeto dela está sendo licitado. A nossa obra está sendo licitada. Vejam a diferença, vejam as coincidências. Portanto, nós não estamos falando, ouçam bem, a reintegração do Norte Gaúcho não é a ponte. A reintegração do Norte Gaúcho é reunir as 5 regiões com estradas dignas, com estradas que possamos passar por elas, porque produzimos muito, porque somos iguais a todos. Nós precisamos convencer os governos, os parlamentares, que há muito tempo fomos abandonados e está mais do que na hora de sermos atendidos. O apoio de todos os partidos e de todos os lados. Todos sabem, todos me conhecem, eu sempre tive um partido político, desde a infância. Eu sempre estive no mesmo. E agora eu tenho que cuidar para que aqueles da esquerda não se ofendam com aqueles da direita e levá-los todos para o mesmo caminho. Eu não tinha também a noção disso. De que os senhores são vereadores para trabalhar por um povo e não por um partido. Os parlamentares que estão no Congresso, que estão na Assembleia Legislativa, estão para trabalhar por um povo. E isso nós conseguimos convencê-los. Agora à tarde, o Christian me chamou agora há pouquinho e me disse, faz 3 meses que eu mandei uma mensagem para um senador. Agora ele me pediu, mas do que mesmo é que estão tratando? Sabem por quê? Porque nós temos quase a unanimidade dos parlamentares federais, senadores e deputados apoiando a nossa causa. Esta é a diferença. Quando nós fazemos com que todos converjam para o mesmo lado, que todos caminhem para a mesma direção, a gente consegue avançar. Nós precisamos trabalhar por uma causa de Estado. Causa de Estado é que é uma causa que não é do prefeito que está ou do prefeito que está, ou do prefeito que veio ou do prefeito que saiu. É uma causa nossa. É uma causa que não depende de quem está à frente. Ela precisa avançar. Ela precisa continuar. Esta é a nossa essência. Este é o que nós precisamos ter muito cuidado. Tá? O Rio Grande, ele é muito grande. Mas o norte do Rio Grande foi abandonado há meio século. Nós precisamos de desenvolvimento, nós precisamos de respeito e nós precisamos de dignidade. Quais foram as nossas ações nestes últimos 5 anos? Eu falo da ponte lá de quando, antes de ser prefeito. Primeira ação, nós fomos a Ijuí, eu chamei e muitos já ouviram isso. E eu repito para que as pessoas saibam disso. Eu chamei o Perondi, que era vice-líder do Temer, no Congresso Nacional, dia 3 de outubro de 2017, a 1 hora e 30 minutos. Às 2 horas ele me respondeu, estão fazendo o que aí? Venho para Brasília. Nós não temos dinheiro para ir a Brasília. Então venho a Ijuí, estaria em Ijuí. Fomos lá em Ijuí, eu, o Dimas e o vereador Leu. E ele disse, eu sou o parceiro para ajudar. Desde que tenha o projeto. E lá fomos nós atrás do projeto. Conseguimos. Estive no Dair 2 vezes. Comigo esteve lá no Dair. Uma vez nós fomos a Daiane, o Marcelo Caúcio e a Yamana. Outro dia a Silvana, né? Outro dia nós fomos eu, o Leo. E o diretor do Dair prometia, em 30 dias eu consigo o projeto. Chegados 30 dias, nós voltamos lá. Em 30 dias eu consigo o projeto. Até que surgiu um prefeito que disse, olha, eu vou conseguir o projeto para vocês. E realmente conseguiu. Conseguiu o projeto e foi aquele que deu o caminho. Né? Um projeto executivo, que depois precisou ser mudado. O prefeito anterior licitou, né? E o prefeito atual concluiu, enfim. Todas as caminhadas. Cada um faz um passo. Se todos estivermos numa única direção e se todos estivermos com o mesmo objetivo. Estivemos em Brasília várias vezes. Algumas vezes eu fui ainda quando a CDL ajudava, até o final do ano, retrasado. Tá? Dali para frente eu comecei a andar com os nossos recursos pessoais. Eu já gastei nesse tempo todo mais de R$35 mil. E, anotem, mais de 13 mil horas dedicadas neste tempo à reintegração do Norte Gaúcho. Este é o tempo. Ela me disse, chega de reintegrar. É muito tempo. Mas eu não paro. Tá? Nós fizemos incontáveis encontros nas regiões. Muitos. Tá? Nós fizemos aquele primeiro movimento na Balsa, que pensávamos que seria maior. Mas, confesso para os senhores e para as senhoras, que aqui estão e para quem nos ouve. No próximo dia 23, faremos a mega carreata. Vai ser algo que realmente vai mostrar. Mas como é que vai acontecer a mega carreata? Ela só vai acontecer se realmente você que está ali me vendo fizer com que este movimento seja seu, que não seja nosso. Se você que nos assiste, você que nos ouve, pensar que este movimento é de um grupo, não vai acontecer nada. Nós só vamos conseguir fazer com que isto seja grande realmente quando a população disser, eu quero ajudar. Eu vi o seu pronunciamento e foi brilhante a sua saudação, presidente. E eu ouvi alguém me dizendo, lá uns 15 dias atrás, quando foi proposta essa carreata, mas o povo vai vir para a rua com o preço do combustível? Não, então anda no estado de chão, eu respondi. Como a poeira o resto da vida? Faça o que você quiser. Se você achar que não presta, que não dá, não venha, fique em casa. Mas nunca mais saia de casa e fale alguma coisa que não tem estrada e que não tem reintegração. Nós precisamos ter vergonha daquilo que nós temos. E temos que ir para a rua, sem fazer baderna, sem gritar, sem discurso, sem nada. Nós temos que ir para a rua e mostrar esta nossa força. Se todos vierem conosco, nós fazemos algo extraordinário e que vamos espantar o mundo com tudo isso. Por quê? Porque estamos pedindo somente aquilo que nós queremos. Tá? Eu falei hoje de manhã, nos dois grupos, da coordenação e da reintegração, que eu tinha duas notícias para dar. Tenho mesmo. Fui autorizado pelo senador Luiz Carlos Reis comunicar que o ministro do Desenvolvimento Regional confirmou que aportará recursos do orçamento da União no próximo ano, no valor de 6 milhões de reais para as obras da ponte. Segundo, foi o Renato Bonadiman, assessor do senador Reis, prefeito lá da sua cidade, ex-prefeito, que viu que estava encerrando o prazo para as inscrições dos pleitos que a bancada federal vai decidir agora no final desse mês e início do mês que vem. Ele me chamou num domingo, ou num feriado, coisa assim. Ele me disse, ó, foi no feriado de Farroupilha, 20. Bortolini, precisamos cadastrar, me ajude a fazer o documento. Né? Fizemos o documento e foi protocolado no gabinete da coordenação da bancada gaúcha. Fizemos a defesa deste pleito no dia 23, diante de todos os deputados da bancada federal. Eram 61 pleitos que estavam lá. Protocolados 58. E aqui a notícia. O nosso pleito, que pede 15 milhões para 211 e 30 milhões para 483, está dentre os 17 que foram selecionados. E para que isto aconteça, tem que vir muita gente para a rua, para que os deputados entendam que nós não estamos de brincadeira. Há um ano atrás estávamos em Brasília. Me encontrei com o Reis. Pela primeira vez, eu não o conhecia. E ele me disse, quem é o senhor? Que documento é esse que o senhor traz e põe aqui na mesa? Aqui não tem dinheiro. Aqui não tem dinheiro. O senhor movimenta o seu povo e faça os seus pedidos, porque aqui só funciona na pressão. E eu disse para ele, desafio aceito, a pressão começou agora, o senhor vai me conhecer quem eu sou. Um ano inteirinho de pressão. Mas ele não correu da raia. Está conosco. Então, este pleito, esta reunião da bancada, quem solicitou foi o Márcio Bialchi. Tá? Quem atendeu o pedido e daí com os demais membros da coordenação, da bancada, se reuniram e decidiram ouvir todos os pleitos. Tá? Nunca havia acontecido, primeira vez. Tá? Então, nós temos assim muitos deputados que vêm vindo, vêm assim, né? Outra, eu tenho uma outra notícia aqui. Esta moça que eu conversei nesses dias, ela mandou as mensagens e foi uma mensagem para o deputado Edgar Preto do PT. Ele respondeu assim, nós cerramos fileira e o PT vai destinar recurso da bancada para as obras da reintegração. E assim vamos indo. Muitas pessoas estão enviando a mensagem. Envia você também que está aí. Peça para o deputado que você votou se ele vai ajudar nesta obra. É isso que nós precisamos, todos nós precisamos. Imagina assim, 10 ou 12, nós enviamos mensagem e eles se assustam. Se 200, 300, 500 pessoas pedirem, o que, que eles vão fazer? Eles vão sentir que alguém está pedindo. Não adianta não ficar em casa e reclamando que isso não acontece. Ah, mas o prefeito prometeu isso, não está fazendo. O governador disse que ia fazer e não fez. Assim por diante. Nós estivemos com o governador. Ele nos prometeu o projeto do asfalto de Campinas à Ronda Alta. Nos disse o secretário Costela que este projeto demora quase um ano para ficar pronto. Conseguimos o projeto, sim. Mas se saírem recursos da bancada federal, nós precisamos do projeto. Nós temos que ir lá com o projeto. Estamos correndo atrás para que isso aconteça. Tá? Com relação à ponte, meus amigos, vereadores, excelentíssimos e nobres edis. A ponte, apareceu uma empresa com 21 milhões. Nós temos 9 e a promessa de 6 dá 15. Existem dois artigos na lei de licitações. E eu não sei, o prefeito Cimento me disse que iria refazer os cálculos, ia ver com o engenheiro, ia encaminhar para o engenheiro Celso, né, de Brasília, que nós conversamos. O engenheiro Celso, eu estava vendo nesta semana, ele confirmou ao prefeito que estava aprovado em Brasília dia 17 de junho de 2021, que poderia ser licitada a obra. Já estamos em 18 de outubro. Tá? O que diz a lei de licitações? Em um de seus artigos, que sendo frustrada a licitação, o executivo pode dar mais 8 dias úteis para que outras empresas apresentem documentos e propostas para licitar a obra até o preço orçado. É o primeiro ponto. Não sei se foi feito ou não. Não cabe a mim olhar isso. Eu só estou dizendo aquilo que eu sei. Assim mesmo, não sendo abertos 8 dias, pode o município dispensar a licitação, isto está no artigo 25 da 866, pode contratar sem licitação empresa que execute a obra pelo preço orçado, que é 15 milhões e 300. Eu tenho meus anjinhos que correm por aí. Esteve alguém conversando com o prefeito hoje para ver se faz a obra por 15 milhões e 300. Não sei como terminou a conversa. Quanto à carreata. Quem pode participar? Toda a comunidade deve participar. Desde lá do Marcelino. O prefeito Marcelino me chamou de manhã e me disse assim, eu quero ir lá e vou pontear essa carreata de moto. que Marcelino tem a ver com isso? Eles têm águas termais lá, minha gente. Os nossos corredores de integração, eles saem lá de Misiones e vão a São Paulo, diminuindo 75 quilômetros por aqui, e saem lá de Iraí. Passam por Ametista, passam por Trindade do Sul, passam por Entre Rios, vão aqui, vão a Marcelino Ramos, Piratuba e Machadinho, que tem águas termais. É um corredor de turismo e agroindústria. Aqui um corredor de desenvolvimento. Entenderam a grandeza daquilo que nós estamos pedindo? Esta é a nossa coisa. Toda a população precisa ir para a estrada, precisa fazer força e mostrar a nossa força. O que visa sensibilizar os deputados estaduais, federais, senadores, ministros, governo do Estado e governo federal que precisam destinar recursos. Toda a população desejosa que isso aconteça não pode ficar em casa. Precisa vir junto. Será no próximo dia 23, vamos sair daqui, como já foi dito, às 14 horas, vamos até a Balsa, e nós vamos publicar nas redes sociais, vamos mandar para as rádios, nós vamos fazer assim, saímos todo o povo que vem daqui, vamos lá. Hoje alguém me pediu assim, mas nós que estamos de Entre Rios, temos que ir também lá, se vocês querem que a gente vá para Entre Rios, nós precisamos que vocês venham junto. Ah, não, eu posso esperar aqui virar carreata, eu também posso ficar em casa esperando que venha o asfalto. Ou nós vamos para a rua ou nós não vamos para a rua. Não interessa de onde ela sai ou de onde ela fica. E lá em cima, então, da balsa, nós vamos pedir para que aqueles que vão de caminhão, tem muita gente se organizando para vir de caminhão, eles vão ficar um pouco adiante da balsa para que a gente possa ir de carro até lá e fazer o contorno e voltar na frente. Na frente vão passar as motos e, assim, ninguém vai ser mais do que ninguém. Mas vai estar nesta carreata. Qual é a ordem? Primeiro, os motoqueiros, segundo, a coordenação, terceiro, os políticos que estiverem juntos, daí nós, que somos da coordenação e os políticos, quando chegarmos em Entre Rios, nós estacionamos, desembarcamos e vamos vendo o povo passando e agradecendo a presença. Fazemos isso. Ninguém vai fazer discurso. Ninguém vai falar. Esta é a coisa. Nós só queremos mostrar que nós estamos vivos. Tá? Já dissemos, então, o povo daqui se reúne até na balsa e volta, o povo de lá se reúne até a balsa e volta por Três Palmeiras e vai Entre Rios. Nós vamos por aqui, eles vão por lá e lá nós nos encontramos. O que precisamos, além da efetiva participação, é que quem tenha celular, se a rádio puder disponibilizar o drone, daqui a pouco, assim, ó, bem à frente da nossa carreata, vai a imprensa que pode ir pegando imagens para depois nós publicarmos nas redes sociais. Eu quero fazer aqui uma menção toda especial a alguns dos membros que são, assim, incansáveis. Arrumamos alguns, assim, que são do meu tipo, assim, sabe? Que puxam e puxam e puxam e puxam. Tem um menino, vou contar para o senhor, o irmão do Christian. O Christian saiu daqui com ele e foram a Porto Alegre com o dinheiro dele, né, para estar na audiência com o governador. O Michel saiu de São Paulo para ir a Porto Alegre, na audiência com o governador. Veja só, o que faz o Michel? É um empresário em Chapecó. O que ele quer? Ele quer que um dia, quem sabe, né, nós que aqui vivemos, os pais deles que aqui vivem, também possam andar um pedacinho em cima da estrada, asfaltada. Vejam só. Então é bonito. Nós temos, assim, gente de Chapecó na coordenação, Trindade do Sul, Entre Rios do Sul, Ronda Alta, Sarandi, Erechim, Jacutinga, aqui de Campinas, Concórdia, nesse movimento da reintegração. Somos 37, 38, acho que hoje deu 38 membros. E é isso que nós estamos fazendo, minha gente. Tá? Queremos que este povo tenha um dia a felicidade de dizer: aqui é bom de viver, muito bom de viver. E nós, queremos alguma coisa? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Um dia eu quero ter o prazer, e eu sempre disse isso, um dia eu quero ter o prazer de dizer: eu fui útil. Muito obrigado.
convidamos seu Leonir que permaneça um pouquinho mais aí conosco, para que a gente possa abrir uns minutos para os vereadores, para fazerem pergunta. Como bem foi dito até agora, o movimento é de todos. Então, podemos, quem quiser ou se sentir, tiver alguma dúvida, precisar de mais informações, aqui temos alguns membros da coordenação também, né? O vereador Jorge faz parte, vereador Rodrigo Santin, vereadora Magali, né? Junto conosco fizemos parte desta coordenação também. Então, fiquem à vontade, penso que... Ou os demais que aqui estiverem, se quiserem também se manifestar, temos alguns minutos.
Eu acredito que perguntas não há a que se fazer, mas sim agradecer por estar aqui e passar para a população que está em casa assistindo e que venha nessa carreata. Somente mostrando a força de você num movimento é que as pessoas que precisam, que elas querem vir aqui procurar o seu voto, elas vão nos ajudar desta forma. E é assim, que nem o Leonir colocou. O que, que a gente precisa? De você. Venha para a rua e faça também esse movimento. Obrigado, Leonir.
Obrigado a você.
Eu tenho uma questão que acho que é um pouquinho mais aqui. É uma reflexão até aqui. Nós fizemos parte, né, desde o início do movimento. Acho que, inclusive, aprendemos muito, porque o grupo, além do propósito, além do objetivo, ele vem de vários segmentos, né? Nós temos gente grande, gente menor lá no movimento, né? Grandes empresários, ao mesmo tempo temos agricultores, né? E a gente vê todo mundo desprovido e despido, né, de qualquer interesse pessoal. Estamos também lá conseguindo trabalhar com pessoas de diferentes ideologias partidárias, né, que até então a gente nem simpatizava tanto, e que agora lá no movimento a gente aprendeu a respeitar e a caminhar junto, né? Então, o movimento da reintegração do Norte Gaúcho é muito maior do que parece ser. E agora a gente percebe de fato que ninguém mais quer ficar de fora. E é aberto, importante dizer, está aberto a quem quiser participar. Mas eu aqui, seu Bortolini, fico aqui com uma questão que não sei, possivelmente deverei buscar a resposta num outro espaço. Com essa notícia que o Renato traz ao grupo do vereador, do senador Heinz, ter a garantia nesse momento de que o ministério vai colocar os 6 milhões, eu fiquei com um probleminha de matemática aqui. Porque se nós temos de garantia 9 milhões, todos nós sabemos, esse dinheiro é depositado, ele existe. O senador tem a palavra do ministro garantindo 6. São 15. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma lei aqui de autorização aos vereadores de outra gestão de 1 milhão de cada município. Então, nós não temos 15 milhões. Nós temos, na minha matemática, 17 milhões. Se é que eu ainda também posso somar assim. Então, nós sabemos que, de repente, não está faltando tanto. Já temos um pouco mais de segurança, né, para que a gente possa chegar lá.
Perfeitamente. O que nos parece...
Só um minutinho,
sim.
Se me permite.
Sim.
Nós temos mais 1 milhão de reais do Brum, do deputado Brum.
E mais 500 mil reais do Afonso Hans.
Então vejam bem que a nossa conta já está mais do que os 15 milhões.
Tá. Aí assim, são questões que não cabe a nós intervirmos, opinarmos, não. Nós estamos dizendo o que acontece. Então, assim, a administração municipal tem que pensar nisso. Pelo amor de Deus, são 9 milhões. Ah, e outra coisa, tem alguém que diz assim, sabe aquelas pessoas que não vão lá a fundo ver o que é, ah, mas se fizesse isso, fizesse aquilo. Não, parei. Os únicos 1,5 milhão que podem ser colocados aqui são aquelas emendas do Ministério da Economia, que o dinheiro vem para o município aplica onde ele quiser. Ele pode aplicar na ponte. Ele só diz assim, peguei o dinheiro e coloquei na ponte. Amém. Tá? Não adianta dizer assim, ah, vamos pedir mais uma emenda de 5 milhões para fazer isso. Não, não tem dois convênios para uma ponte. É um convênio só. Para fazer uma emenda, para botar mais dinheiro, a não ser do da economia, não tem mais como fazer. E nós não vamos aceitar perder 9 milhões de reais e mais 6 milhões que estão prometidos. Então, assim, está lançado o desafio. Ou nós vamos para frente ou nós. Tá? Por isso que eu sempre disse, quando as pessoas me dizem assim, mas e a ponte? Eu só estou falando da ponte aqui porque são fatos que a gente participou e buscou. Não, eu não quero mais falar de ponte. Eu quero falar de reintegração do norte do estado. A reintegração passa pela ponte e pelo asfalto. Eu vou atrás de recursos ainda, estarei em Brasília pedindo dinheiro para a bancada para fazer asfalto. Eu não vou mais pedir dinheiro para a ponte. A parte que tínhamos para fazer da ponte, nós fizemos. Certo?
Por gentileza, gostaria de cumprimentar a nossa presidente da casa, o senhor Bortolin, aos colegas vereadores, ouvintes da rádio e as pessoas que aqui estão, que nos prestigiam. Então, ouvindo atentamente o seu pronunciamento, o pronunciamento da colega vereadora Rosângela, também fico preocupado, porque o senhor me disse que desde 2016 que já estamos trabalhando em cima da ponte e tal. Então, assim, são quatro anos, quase cinco anos que nós estamos aí com esse processo aí, não conseguimos licitar ele ainda. Na verdade, foi licitado agora há pouco tempo, né? Mas ainda faltava alguns projetos aí que, tipo, para fazer, que foi feito a medição, onde que estava a laje do rio, água, correnteza e tal, essas coisas aí. Então, o que eu quero dizer é assim, questão do prefeito, posso garantir para vocês que hoje ele foi a Brasília para trabalhar a questão da nova licitação da ponte, está se empenhando o máximo possível para não perder esse recurso. Isso posso garantir para vocês todos e dizer também que eu acho que faltou um pouquinho da administração passada, porque ficamos 3 anos parados com esse projeto na mão, praticamente, e não andou. Porque o Dyer pediu, se eu não me engano, um dos primeiros projetos que ele pediu foi o último que foi feito, né? E demorou uns dias para o estudo. Então, a gente não vem querer, assim, dizer esse ou aquele. O que eu quero dizer é o seguinte, que são passos, os passos estão sendo tomados por todos, e que nem diz o senhor, uma união, força, todo mundo tem que remar para o mesmo lado, para o barco andar. O que eu quero dizer é assim, tenho plena certeza que a administração está dando o máximo possível para que essa obra seja concluída. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. E agradeço também, sempre pela boa dedicação do senhor e todos que estão trabalhando para o desenvolvimento da nossa região. Era isso que tinha para falar. Muito obrigado.
Muito bem. Posso?
Pode.
Permite?
À vontade.
Pode falar, depois eu falo.
Vereador, eu agradeço as suas considerações, mas vou lhe dizer, nos primeiros dois anos, nós andamos sozinhos, né? O prefeito Neri esteve junto, para conseguirmos os recursos. Por um ano, quase, o Neri ficou trabalhando, lutando, para que conseguisse desvendar junto ao Dyer, assim por diante. Então, se nós dissermos assim, ah, mas o Neri, não vamos assim, ó, eu não vou culpar nenhum nem outro, por favor. A maneria atrasou, demorou, não sei o quê, porque não foi. Eu não estou aqui defendendo e nem acusando. Tá? Assim como o Neri teve problemas para brigar pela largura da ponte, no Daire, que era assim, era quase um calvário para chegar lá. O prefeito atual teve problemas no dia 17 de junho de 2021 até setembro, quando ele lançou o edital da ponte, para que o Daire também dissesse, pode lançar o edital. Vejam só. Nós estamos, então assim, nós não estamos culpando, nós sabemos. Hoje de manhã, eu sei que o pessoal que veio, o senhor que entrou em contato com o prefeito disse, ó, eu estou interessado e estou correndo para que isso aconteça. Isto eu tenho que deixar claro, assim. E não foi uma ou duas vezes. Todas as vezes que ele entrou em contato, o prefeito dizia, eu quero fazer esta obra. Então, ninguém está culpando ninguém. Nós precisamos, assim, ó, nós temos que encontrar formas de não perdermos o que nós já temos. Esta é a diferença. Então, assim, ó, cada um ao seu tempo. Uns andam mais, outros andam menos, outros podem, outros não podem. Mas nós estamos agora, assim, ó, o funil chegou no lugar de ou nós fazemos ou nós perdemos. Tá? E nós não podemos perder. Esta é a minha, minha colocação.
Não, com certeza. O que eu quero dizer é o seguinte, que nós temos que unir as forças para tentar conseguir mais rápido possível. Isso é um fato. Então, o que eu quero dizer é que o prefeito, hoje, ele foi viajar, foi a Brasília, foi lá ver a questão da licitação, que assim, o que, que acontece hoje? Nós temos que ter documento. Se nós não tiver documento, nós não fizemos nada. Se fosse sem documento, a ponte já estaria feita. Então, assim, se fosse só pela boa vontade nossa. O Reis, ele já mandou ofício que nos encaminhou esses 6 milhões? Eu acho que ainda não, né?
Ele não, porque é notícia recente, né?
Então, assim, até então nós não tínhamos esses 6 milhões. Então, o valor seria menor. E a questão de empresas, se alguém vir aqui, alguma empresa quiser fazer 15, 16, 17 milhões, com certeza o prefeito vai dizer, não, pelo amor de Deus, pega. Porque ele tem uma intenção, tenho certeza que ele quer que saia essa obra.
Então, vereador, assim, aquilo que eu disse, eu não estou aqui para ensinar ninguém. Não é essa a minha função, é porque nós estamos lutando por tudo isso. Nós temos, assim, tinha alguns caminhos que podiam ter sido feitos, aqueles 8 dias, tá? Alguém ia atrás de empresas, quer dizer, são muitas empresas. Veio uma empresa e disse, eu faço. Eu vi lá, eu acompanhei os editais. Uma empresa pediu assim, pode-se fazer consórcio? E será que aquela empresa que pediu, pode-se fazer consórcio, ela não faz uma parte da ponte por 10? Não sei. E ela não consegue uma outra que faz os pilares por 5? Pode ser feito agora. Entenderam onde está a coisa? Quer dizer, pode acontecer. Quer dizer, sem licitação. Então, eu não discordo que o prefeito vá a Brasília e veja o que pode ser feito para que isso aconteça. Mas, enquanto isso, nós temos que fazer as outras ações, porque daqui a pouco as outras ações que estamos fazendo, elas podem também acontecer de uma outra forma. Quer dizer, caminha-se por isso para tentar lá, e caminha-se por aqui para tentar conseguir alguém que faça. Entenderam? Não. Então, assim, estamos na mesma direção. Tá? Vamos dizer, eu poderia muito bem, e todos sabem, né, da política, daquilo que se viveu, das coisas que... Né, vamos dizer, eu ter dito, ó, não vou mais. Não, esta não é uma causa minha. Tá? Isto é um sacerdócio. Tá? E é isso que temos que fazer. Tá? Para o povo. Independente de quem está no poder ou quem não está no poder. Ah, vereador, eu entendo a sua preocupação e é isto mesmo que tem que fazer. Mas nós temos que caminhar daqui a pouco 3-4 caminhos para chegar no mesmo lugar.
Sem dúvida.
Tá bem? Grato.
Me permite...
Terezinha.
Permite?
Vereadora Tere.
Bem, então, primeiramente, Bortolo, eu quero parabenizar, né, por esta iniciativa. Foram outras iniciativas também, né, que foram feitas muito. Lá, né, aquele jantar, aquele encontro. E realmente, mas esta ação que se vai fazer no dia 23, quando você me mandou aquele áudio, assim, eu disse, meu Deus do céu, isso é uma coisa fantástica, né? E até, como você falou, a gente até está convidando e tal. Ih, mas com essa gasolina cara, eu digo, meu Deus, a gente gasta gasolina dando voltinha por aí. Eu disse, vamos nos unir, né, por esta causa, que é uma causa de todos, né? De repente, assim, eu, os meus filhos estão por aí, pode ser os meus netos que também estejam, né? Então, nós não temos que olhar partidos políticos, porque a gente vê, a gente ouve que tem deputados, que tem senadores de todos os partidos envolvidos. E é isso que vai engrandecer. E, com certeza, agora eu tenho certeza, né? Porque lá atrás também a gente ficou com o pé atrás, né? Meu Deus, mas será? Mas isso é um sonho, a gente, né? E realmente eu vejo que esse sonho vai se realizar. Pode ser daqui a 2 a 3 anos, porque a gente sabe como é uma construção, né? Que desse porte, enfim. Mas, assim, ó, o meu filho de Tubarão, ele disse, meu Deus, mãe, se eu estivesse ali, ele disse, eu ia fazer de tudo, porque lá também aconteceu uma ponte. E quem construiu essa ponte foi a Traçadola. Ele foi conversar com o prefeito, ele até mandou uns áudios para o Ricardo ali, que faz as licitações, enfim. Então, ele porque nós estamos aqui, né? Uhum. E quem diz que um dia ele também não vem, ou vem passear e vai precisar fazer esse caminho? Então, assim, parabenizar por esta iniciativa. Realmente, né, a gente vê e a gente sente que não tem pretensão política de ninguém, né? A gente quer realmente o desenvolvimento aqui da nossa região, né? Quantas vezes a gente vai para Entre Rios ou eu atendo o Gramado dos Loureiros, eu digo, meu Deus do céu, se viesse o asfalto, coisa boa, né? Ou vai lá para Sarandi. Então, realmente, eu acredito, né? E quando o vereador, o colega, se referiu, né, da administração passada, a gente acompanhou, e eu sei que lá também teve um probleminha na questão das liberações por causa do meio ambiente. Então, a gente sabe que isso não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra, né? Então, realmente, as pessoas que eu puder convidar, vou ir, vou me abancar nessa luta também. Obrigado e parabéns mais uma vez.
Muito bem. Deixa eu só fazer uma colocação. Muitas vezes a gente ouve assim, ó, ah, mas eu vou lutar por isso porque eu uso da estrada. Eu fiz uma discussão na Secretaria de Infraestrutura do Estado com o prefeito de Entre Rios e que ele ficou um tanto ressentido. Quando nós tínhamos a promessa de 6 milhões para a ponte, ele queria que eu transferisse os 6 milhões da ponte para cruzar o Tense, para irmos para Entre Rios. E eu disse para ele que eu não negociava. Eu não negociava. Que aquela proposta era para a ponte e que não negociaria. Se eu fosse um sujeito que pensasse em mim, eu vou todos os dias a cruzar o Tense. Vou todos os dias para cruzar o Tense. O movimento, ele puxava mais para nós fazermos a 211. E quem colocou 15 e 30 não fui eu. Não fui eu. Quem colocou 15 e 30 foi o senador. 15 lá porque o trecho é de 20 e poucos quilômetros, 30 aqui porque o trecho é de 40 e poucos. Foi ele que escolheu os dois trechos. E se isso acontecer, vai ser de Cruz Altense para frente. De novo eu não vou usar. Porque eu vou todos os dias. E se alguém pensar que esta obra vai beneficiar alguém e vai me beneficiar, está muito enganado, pois nós podemos anoitecer e não amanhecer, e eu não vou ser beneficiado. Isto é uma obra para um povo, isto é uma obra para uma região, e isto é uma obra que nos foi tolhida, nos foi roubada há meio século. Em 16 de setembro de 1951, o prefeito de Erechim anunciava a construção da ponte no passo da entrada. 70 anos depois, nós estamos brigando para reintegrar. A notícia aquela era que iriam ser integradas duas grandes regiões, a região do Sarandi com a região do Erechim. E nós, 70 anos depois, estamos lutando para reintegrar. Essa é a diferença. Então, saibam, aquilo que eu disse lá, eu um dia só quero ter a oportunidade em vida de dizer eu fui útil. Só isso. E gostaria que todos os senhores conseguissem dizer, e a senhora conseguisse dizer a mesma coisa. Fomos úteis. Muito, muito, muito obrigado.
Me permite uma pequena palavra aí. Dentro de 8 dias, depois que saiu a licitação, que nem você falou...
Logo após a licitação, antes de encerrar a licitação, tem um prazo, está no 45 ou 48. Se olhar no meu celular, está ali guardado. O 45-48-8666 diz assim, que o prefeito pode abrir um prazo de 8 dias úteis para que empresas se habilitem e apresentem preços para a licitação. Oito dias úteis.
Hoje, isso ainda estava falando, eu falei com o prefeito, o Paulo, hoje ele ficou mais de 2 horas com uma empresa de Concórdia.
Sim.
Tentando ver se dava ou não dava. Não sei como é que terminou também, por motivos também, de outras, né?
Eu também.
Mas, enfim, ele... É que nem o colega Elvis falou, ele está tentando de todo jeito. Uhum. O que você quer, eu quero, a maioria quer, é o sonho dele também.
Tá bem.
Sobre o senador, o Luiz Carlos Reinze, naquele momento que a gente estava em Brasília, praticamente ele tinha garantido esses 6 milhões. Estava eu, a presidente, tinha o Rodrigo Santin, o Fábio Sacão, o Leonir Scanagato. Só que nós achávamos que com aqueles 15, 16 milhões, a ponte dava pelo menos o início. Né, presidente Rosângela? O cara tinha garantido para nós que o que faltava ele ia bancar. Mas só que chegou num ponto de praticamente 21 milhões de reais, ninguém esperava essa, essa distância do que nós tinha e com o que ele tinha que colocar. A ideia dele era 5, 6 milhões, era o que faltava para complementar o que ele garantiu praticamente para nós aquele dia lá, né? Né, colegas, que nós estávamos juntos? Só que de 16 para 21, realmente nós vamos ter que... Era isso.
Obrigado. O que precisa, vereador, assim como sugestão, que a prefeitura tem o prefeito, tem o assessor jurídico, o pessoal que cuida disso e tal, a sugestão é a seguinte. Se, como é que é? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas daqui a pouco nós temos que tentarmos, pelharmos pelo seguinte, para que o Ministério diga, aqui para o Ministério é 15, é 16. Então ele é que permita que se abra a licitação e se coloque o PO em 21, o preço orçado. E para que os municípios contribuam, quer dizer, aí os municípios, e aí sim ir atrás de deputados que façam emendas da bancada do Ministério da Economia para botar dentro. Não adianta ter emenda de bancada. Tem que ser emendas do Ministério da Economia para vir para o município, que o município execute. Então, aumenta o PO, tem 15 garantido, tem os dois dos municípios da 17, tem mais 1,5 da 18,5 e vai-se atrás do restante que falta. Esse é um negócio, quer dizer, tem que pelhar. Se nós não pelharmos, nós vamos apanhar.
É isso que o prefeito foi hoje. Exatamente. Foi lá ver se consegue fazer. E quanto à licitação ali também, na verdade, essa obra foi licitada o todo dela, ela não foi em partes.
Sim,
porque
sim.
Se ela for listada em partes, daí poderia participar várias empresas, tipo alguém com pilar, alguém com parte asfáltica,
certo.
E etc. Então, ela foi o em todo, então não tem como tipo, participar várias empresas, só uma empresa. A Traçado, na verdade, é um conjunto das 13 empresas do Andretta. Só veio uma empresa deles, que é o que tem aqui na nossa região. Tinha 2 ou 3 firmas aqui da região aí, que foi entrado em contato com eles, segundo que o prefeito nos falou, e o pessoal não se interessou, porque, e até nós também podemos fazer uma conta, né? Quanto subiu o ferro? Quanto subiu o cimento? Nós estávamos pagando um cimento R$20, hoje deve estar R$30, então são 30, 35, 40% de aumento sobre a matéria-prima que vai ser feito, principalmente o ferro, o aço, mais de 50% de aumento, eles não vão trabalhar no prejuízo, nós podemos ter certeza. Então, a nossa maneira, eu acho que tem que pegar e fazer o que o senhor estava nos falando aí, que eu acredito que o prefeito já está trabalhando para que aconteça isso, o mais breve possível, para que não tenha mais aumento, né? É isso daí.
Tá bem.
Nossa. Agradecemos, seu Leonir, a sua presença aqui. Agradecemos também todo o esforço de toda a coordenação da reintegração do Norte Gaúcho. E voltamos a dizer aqui que o movimento é tão sólido e tão bom, porque a primeira coisa que se faz no movimento é não falar um dos outros, né? Temos algumas questões lá para que a gente sempre respeite. Tínhamos, por exemplo, na semana passada, uma live com a presença do prefeito, não veio, mas a gente compreendeu, não veio porque não deu. É, tem outro motivo, tem outra razão. A gente não fica por aí assim, uns falando mal dos outros. Pelo contrário, unindo força para que a gente possa chegar lá, né, e ter, né, num futuro, o desenvolvimento da nossa região. Volte sempre.
E outra coisa, para que amanhã não sejamos cobrados. Pode acontecer este ano, pode acontecer no ano que vem, pode acontecer daqui a 20 anos. Mas se nós sairmos de casa, pode acontecer antes. Se Exatamente. Ficarmos em casa, pode talvez não acontecer nunca.
Exatamente.
E se formos para a rua, pode ser que não aconteça nada. Mas nós fomos para a rua e mostramos, e eles nos enxergaram.
Exatamente.
Muito obrigado, presidente, então, muito obrigado, vereadores, desculpe a forma com que eu me pronuncio, né, mas saibam, faço isso com amor e, como eu disse, como um sacerdócio. Muito obrigado.
Obrigada, volte sempre. É, antes de passarmos, então, para os assuntos gerais, nós queremos comunicar também que nós recebemos, né, do Credenor um informativo sobre a consulta popular, né, a consulta 2021-2022, comunicando, então, que os dias, que as datas, o cronograma das assembleias, né, serão assembleias microrregionais nesta vez. Então, a microrregião, que abrange Campinas do Sul e Cruz Altense, será no dia 26/10, às 14 horas. Vai ser online, né, é através do Meet, então, que todos podem participar e votar na consulta popular. Convidamos, então, a primeira secretária que faça o sorteio. Temos dois vereadores inscritos. Duas vereadoras, né? Vereadora Tere e a vereadora Jéssica.
A primeira é a Jéssica. Segunda, Terezinha.
Então, vereadora Jéssica, com a palavra.
Cumprimento, senhora presidente, demais vereadores, colegas, aos que nos ouvem pela Rádio Campinas. Eu gostaria apenas de agradecer. No último dia 13 de setembro, foi aprovado por unanimidade o projeto de minha autoria da Farmácia Solidária. Eu não pude estar presente naquela sessão, mas eu gostaria de agradecer imensamente o apoio de todos vocês. E hoje eu conversei com o prefeito Paulo, ele me disse que está demorando um pouquinho para ser implementado em função de que o hospital ele está sem farmacêutica, foi aberto o processo seletivo, mas não houve candidatas interessadas à vaga. Então, a farmacêutica que temos na UBS ela está sendo responsável pelas duas funções, então, por esse motivo, está demorando um pouco. Mas, assim que for possível, esse projeto vai ser colocado em prática e vai estar beneficiando toda a população. Então, seria isso. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Terezinha.
Com a permissão, presidente. Senhora presidente, colegas vereadoras e vereadores que estão aqui, a Rádio Campinas, as pessoas que estão aqui nos prestigiando, né, nessa sessão de hoje. Eu estou aqui e aproveito a oportunidade, primeiramente, para agradecer aos meus eleitores, né, aqueles que confiaram o voto em mim. Estou aqui hoje, estou muito feliz, né, por esta oportunidade, já que o nosso vereador ele passou por uma cirurgia, então, é por esse motivo que eu estou aqui. Dizer para vocês que estou muito feliz, né? Estou bem, assim, bem feliz também com essa iniciativa, né, da reintegração. Vou falar mais uma vez sobre isso, que isso é muito importante para a comunidade, não é para mim, não é para você, é para todos, né? Para a comunidade, enfim, numa comunidade em todo, num todo. Aproveito, pessoal, já que nós estamos no mês de outubro, né? No dia 15, a gente teve a passagem do Dia do Professor, então eu quero deixar aqui, né, a minha homenagem, dizer para eles que parabenizo os professores, né, todos os professores, e que acho eles uns lutadores, né, por tudo aquilo que eles passaram no ano passado devido à pandemia, estão passando novamente agora, mas estão ali, são lutadores, são, estão brigando, né, pela causa, enfim, atendendo os alunos da melhor maneira possível. Tá? Uma coisa assim, que eu quero deixar registrado, né, aqui para vocês, e também fazer um pedido para os vereadores, a gente sabe que todos os vereadores eles vão em busca de emendas, enfim, e muitas vezes os vereadores não lembram da educação. E nós sabemos que existem, sim, parlamentares que destinam pequenas, né, pequenas emendas que vocês podem atrelar à educação. A gente sabe o quanto os nossos professores sofreram, né, no ano passado e ainda estão sofrendo por falta de conectividade nas escolas, por falta de recursos tecnológicos. Então, uma emenda de 100, de 150 mil, a gente pode equipar uma escola, né, com recursos tecnológicos. Então, pedi para vocês, eu, mesmo sendo suplente, vou em busca de emendas. Nós sabemos, sim, que a saúde é importante, né, e a maioria vai em busca e pede pela saúde, mas a gente também tem que pensar na educação, tem que pensar no nosso professor, tem que pensar nos nossos alunos, né, para melhorar a qualidade da educação. Nós também temos que oferecer a eles, primeiramente, recursos tecnológicos, porque a gente sabe que hoje em dia tudo gira em torno disso. Tá? Então, agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Então, esses eram os nossos assuntos e as considerações da sessão ordinária do dia de hoje. E, em nome de Deus, encerramos a presente sessão.